Tivemos um maravilhoso tempo nas duas, três noites passadas. Somos gratos ao nosso Pai Celestial por isso. Almas entraram, foram nascidas dentro do reino de Deus. E tais bons relatos sobre os cultos de cura, nós chegamos a saber que pessoas que foram trazidas aqui de outra cidade tinham leucemia. E hoje foi constatada pelo seu médico como sã. Ela queria ser missionária. Vocês se lembram disso? Satanás tentou de roubar isso dela. Ela agora está sã. E o pregador cego recebeu a sua visão. É o Espírito de Deus que entrou e atuou, o Espírito do discernimento, através das dificuldades que se tornou revelado, através das dificuldades das pessoas. E eu perguntei às pessoas se tem a possibilidade de ficarem aqui para darem testemunho, se uma mudança visível aconteceu, pode ser constatada neles. Talvez hoje há alguém aqui na reunião que não teve que ir para casa, e se vocês sentem que aconteceu uma mudança em vocês, se vocês estão aqui, então eu não vejo nenhuma mão ainda. Eu não sei se as pessoas puderam ficar aqui. Sim, lá está alguém. Isso é muito bom. Você sente que aconteceu uma mudança. Isto é bom. Muito bom. Não foi nada visível que pudéssemos ver, mas havia uma mulher no salão. Ela tinha uma questão de entendimento e o Espírito Santo falou-lhe e disse-lhe aquilo que havia acontecido na sua vida. Então, outra coisa, e ela aceitou que deveria acontecer e não aconteceu. Então, lhe foi-lhe dito de uma pessoa com uma longa barba e cabelo longo que havia orado por ela. Então, ela voltou ao entendimento e disse não, mas o Espírito Santo mencionou a pessoa com nome e então ela disse sim, agora eu me lembro disso. Oh, a perfeição do Espírito Santo é uma realidade. Então, nós estamos cheios nessa reunião, antes de abandoná-los. Estou tão alegre, antes de sair daqui, que o irmão Roger de Milton e o irmão Crete, vocês estiveram ontem à noite aqui, e hoje, nas entrevistas do Espírito Santo, foi maravilhoso. Talvez permaneça assim um tempo, até que venha a tenda, talvez debaixo do mesmo ministério que eu recebi. Hoje, eu tenho recebi quatro visões especiais, e eu espero que fique assim, que como começará a tenda, ou o que quer que ele, o que ele escolheu para que ele anuncie o seu nome de forma nova. Ele será tão perfeito como isso. E eu confio no Senhor que ele ainda fará maiores coisas, não por causa do ministério, mas pela causa das pessoas necessitadas. Há tal necessidade e aflição entre eles. Então, eu não quero ficar prolongando muito nessa noite, porque tantos têm ficado de pé. Antes de ler a sua palavra, vamos falar com ele. Nós inclinamos nossas cabeças. Fiel Deus, nós chegamos agora na tua santa presença com corações humildes e cabeças inclinadas, nós te pedimos que nos perdoe tudo o que fizemos, pensamos ou dissemos até esse dia, que está contra a tua vontade, que esteve contra a sua vontade. Nós te pedimos que tu tenhas, possa nos perdoar com misericórdia, cada um de nós. Hoje, à noite, nós nos reunimos por nenhum outro motivo a não ser para te adorar e expressar nossa gratidão para contigo. Nós estamos cientes que esta pequena congregação, as pessoas que entraram aqui, elas não vieram para que fossem vistas, elas não vieram por nenhum outro motivo, mas sim para expressar o amor delas para contigo. Nós não ficaríamos em pé lá fora e dentro do salão, enquanto os seus lombos estão doendo, somente para ver algo, não, para serem vistos. Não, eles creem que você está aqui e é um recompensador daqueles que te procuram. Nós pedimos por perdão por todos os pecados das pessoas, que o teu poder possa vir sobre os enfermos e necessitados. Nós te pedimos, abençoe a tua palavra quando lermos. Nós não estamos na condição de cumprir essa palavra. Que o Espírito Santo possa vir e vir dentro da palavra e plantar dentro dos corações das pessoas, que esta possa ser uma grande, trazer uma grande colheita de almas e um poderoso culto de cura. Nós pedimos tudo isso em humildade, no nome de Jesus. Amém. Como escritura, hoje à noite, eu desejo ler de 2 Reis, com versículo 8. E o meu texto hoje é olhando para o invisível. Na primeira noite eu falei sobre o tema, sobre de levantá-lo acima da história. Na segunda noite eu falei sobre o tema, assim não foi desde o princípio. Hoje é o meu texto, olhando para o invisível. Nós lemos de 2 Reis, capítulo 6, a versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então O seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que o Senhor dar a bênção para a leitura da sua palavra. É algo estranho que pessoas que foram criadas à imagem de Deus e foram chamadas para caminharem na fé no Deus que existe, que escolheram de ir atrás daquilo que verem sem crer. Então, o ser humano foi feito e tudo o que está dentro dele foi feito à imagem de Deus. E Deus é o grande Javé, que as coisas que ainda não estão já menciona como se já estivessem aí. Pessoas foram feitas para que vivam com Deus dessa forma. E mesmo assim, eles escolheram de irem atrás daquilo do que vem. Eles querem ser seus próprios chefes. Eles não querem que alguém lhes diga o que devem fazer. Isto é a natureza do ser humano. Essa prova já foi dada no Jardim do Éden, quando eles perderam sua comunhão com Deus e escolheram caminhar por próprios caminhos. Ninguém deveria reinar sobre eles, mas um ser humano foi feito como uma ovelha. Uma ovelha não pode encontrar seu caminho de volta sozinha. A mim foi dito, se uma ovelha está perdida, está totalmente perdida. Assim é com o ser humano. Se está perdido, então ele está absolutamente sem poder se ajudar. Ele necessita de um pastor que o guie. Se as pessoas escolhem alguém, então, também nesses dias, então fica cada vez pior com eles, porque escolhem de seguir aquilo de acordo com o vem e não pela fé. Então, enquanto fazem isto, eles roubam do ser interior, da alma, que é a parte eterna do ser humano, porque pessoas não devem viver somente do pão, assim diz o Senhor, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, se já pelo estar físico do ser humano é cuidado, então não é o sentido único do ser humano, o exterior é pequeno em relação ao valor do interior. Se trata do interior, porque o interior vem de Deus, Deus do céu, a parte eterna no ser humano. Mas, quão estranho é que ele tenta encontrar seu próprio caminho. Nós encontramos na Escritura que quando as pessoas escolhem caminhar da sua própria forma, que Deus os deixa ir. Pessoas não precisam pensar por si mesmas, mas a mente de Cristo tem que estar dentro delas. Nós não devemos pensar nós mesmos, mas nós devemos tudo que está contra aquilo que ele disse, nós devemos ver como se não estivesse, independentemente o que os nossos olhos vejam. Nós não vivemos de acordo com aquilo que vemos, mas de acordo com aquilo que nós cremos. Alguns dias atrás, eu ouvi um programa no rádio, enquanto estava indo para a escola dominical, dirigindo. Foi uma discussão que foi feita por jovens. E eu me perguntei, então, o que deve isso? A eles lhe apareceu o mais importante se o jovem, se o namorado de uma moça, que cabelo deveria ter? Eles falavam sobre o parceiro. Esse foi o grande problema deles, mas esse não é o maior problema. O maior problema é de encontrar o seu Criador e Deus. Vocês jamais devem entrar num casamento misturado. Casem exatamente com aquele que crê naquilo que vocês creem, porque Deus é o mais importante e o motivo por estarmos na Terra, para servi-lo. E se vocês casam e fazem algo contra a sua vontade, vocês pagarão nos dias que estão adiante de vós. Vocês têm que crer nele e caminhar daquilo, não caminhar daquilo que vocês veem, porque o justo viverá pela fé. Nós olhamos para o invisível. Nós poderíamos falar horas desses tempos modernos, como homens e mulheres olham para o visível e eles escolhem, por exemplo, uma congregação na qual eles mesmos vão e trazem os seus filhos também. Eles não procuram a congregação que é mais espiritual, mas a maior que ele pode encontrar, aquela que tem a maior multidão e que, nos quais estão melhor vestidos e são os mais assim, renomados das cidades que vão lá e chamam da melhor classe, assim como pessoas podem julgar. E nessa congregação, elas terão um pregador, dos quais dizem, ele não é cabeça dura, ele deixa as pessoas viverem como querem. Se virem ao culto a Deus, não está bem. Mas o espírito do ser humano, no profundo íntimo, se deixarem para frente, de alguma forma, ele vos guiará numa missão simples. Oh, não onde há muitas pessoas, mas onde está o Espírito de Deus. Porque o homem exterior, ele se orienta com psicologia e o intelecto, a vontade intelectual. Mas o ser interior procura na Palavra de Deus. Procura a Palavra de Deus. Se em nossas Bíblias contemplamos muitos caracteres, então vamos pegar alguns. Eu penso em Hebreus capítulo 11. Lá nós lemos que Abraão, ele também foi só um ser humano, e ele morou na cidade de Ur, na Caldeia. Ele foi um ser humano normal, como cada um outro. Mas um dia, ele entrou em contato com Deus. E Abraão, ele foi transformado no mesmo dia. Nenhuma diferença, embora ele antes tivesse ido, pode até ter ido ao culto a Deus, mas após ter se encontrado com Deus, ele foi uma outra pessoa. Eu creio que isso ainda não acabou de ser assim. Vocês podem ser membros fiéis de uma congregação e serem sinceros diante de vossos vizinhos, mas se vocês têm um encontro com Deus, vocês foram mudados, são pessoas transformadas. Um tempo atrás, eu me lembro ainda nisso, eu estive falando a uma pessoa intelectual e me foi dito, pode ser que uma religião oferecer mais que a outra religião? E eu disse, eu encontrei o Deus vivo, eu vi da sua bondade, da sua paciência, eu li da sua bondade, paciência e poder, e eu creio nisso, tanto quanto alguém pode crer. Mas um dia eu encontrei aquele do qual havia lido, E foi uma mudança de repente. Isso eu espero que aconteça com cada um. Algo acontece se pararmos de olhar para o visível e, na fé, vivenciarmos aquilo que está escrito. Nós vemos Abraão, não era mais um jovem homem, ele já era um velho homem, 75 anos de idade. E a sua esposa, Sara, que era sua meia-irmã, eles já estavam muitos, muitos anos casados. Disse que ela tinha mais ou menos 17 quando casou. Deus disse a Abraão, eu te escolhi e Sara para que vocês tenham um filho. E Sara não pôde ter filho toda sua vida, era infrutífera, mas Abraão não olhou para aquilo que os seus olhos veriam, qual seja uma velha mulher com rugas, mas ele olhou para o invisível e ele viu na fé, ele na fé já viu Isaac. E após ele ter olhado para o invisível, ele chamou as coisas que ainda não existiam como se já estivesse aí. Ele tinha visão para o invisível. Pela fé, ele já via. E a Bíblia diz que ele olhava para aquele que é invisível como se já o visse, que estava com ele no caminho. Se um ser humano recebe essa visão uma vez para um invisível Deus e sabe que ele está sempre presente, então o pensar dessa pessoa será firme, as suas ações, e no tempo da provação e dificuldades, ele ficará firme, independente das coisas que possam acontecer ao redor dele. Ele olha para o invisível através da promessa. Então, Abraão não somente olhou para o invisível, e o motivo por que ele creu foi porque Deus havia dito, se estamos mortos em Cristo e a semente de Abraão, e se o Espírito que esteve morando em Cristo mora em nós, então em nós ele atuará o mesmo. Cada promessa divina, ele pegará dessa Bíblia e colocará no presente e descansará nisso. Mas, se vocês veem com seus próprios olhos, não acontecerá. Vejam, as nações estão tremendo. As nuvens de guerra estão ameaçando em todos os lugares. E a falta de conselho está entre as pessoas. Cada sinal do qual Jesus falou acontece. Haverão sinais nos céus e embaixo na terra. E grandes coisas aconteceriam. Como agora os discos voadores e coisas misteriosas. Mas ele ordenou a sua congregação para levantarem suas cabeças, porque o Cristo invisível em breve virá, aparecerá. Se formos só atrás daquilo que vemos, seríamos filhos das trevas. Eu estou tão alegre que há uma luz que brilha em cada coração de cada crente até o dia que virá. Então reconheçam. Aqui há uma lição para todos nós. O que fez Abraão? Ele não somente creu, ele também fez preparações para o filho que ele já havia visto na fé, 25 anos antes que o filho viesse, porque ele levou em relação que aquele que lhe havia dado a promessa é fiel para cumpri-la. Ele, então, teve 100 anos, ficou com 100 anos de idade. Ele sequer a si mesmo, ele não viu a si mesmo, nem o corpo amortecido, o colo amortecido de Sara, mas ele está, de acordo com esse relato, escrito que ele não se deixou enganar pela incredulidade, mas ele, na fé, agradecia a Deus e se tornou cada vez mais forte. Que lição! Hoje, não há uma necessidade para isso, que tentássemos, que quiséssemos alcançar isso com uma fé intelectual. Jamais vocês conseguirão isso. Vocês podem ir de congregação a congregação e de fila de oração a fila de oração e jamais vivenciar isso. Vocês têm que ir ao lugar onde, de uma vez por todas, aconteceu com vocês e entre vocês e Deus. Ou ele é Deus ou ele não é Deus. Sinto muito pelas pessoas, como já ontem à noite disse, Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. E a videira que trouxe o primeiro ramo, isso aconteceu em Pentecostes. E a bênção pentecostal nos Atos dos Apóstolos é relatado disso. E se o primeiro ramo foi Pentecostes, então o segundo ramo também tem que ser Pentecostes. E ele trará o mesmo tipo de fruto, o mesmo tipo de congregação, como o primeiro ramo recebeu. Não disse Jesus no Evangelho de João, cada cacho que não trouxer fruto será arrancado e se acabará. Vejam com as nossas iluminações hoje, são cortadas da videira somente que trazem frutos. Aqueles que trazem o fruto do Espírito Santo, para que as obras do Espírito Santo possam acontecer adiante e seguidamente, porque a vida da videira está nos ramos e a vida que estava em Jesus esteve na primeira congregação. Eles não caminharam daquilo que eles viram, mas na fé. Oh, que diferença é se pessoas caminham na fé e as coisas que vêm e estão contra a palavra, como se não existissem. Essa fé nós precisamos na congregação. Vejam, Moisés, quando teve 40 anos de idade, primeiramente, ele era um jovem homem. Até esse ponto, que se referia no visível, Moisés, ele tinha o mundo em suas mãos. Ele poderia ter sido o próximo faraó do Egito. A terra do mundo estava à sua disposição, nas suas mãos. Rei sobre o mundo daquela época. E mesmo assim, ele olhou pela mesma janela que Faraó também olhou. Ele viu os hebreus trabalhando para Faraó, e para o Faraó não era nada do que um monte de fazedores de tijolos. E quando passavam os de renome, então eles olhavam para esses escravos com desprezo, olhavam para baixo com desprezo. Aqueles que estavam lá cavucando na sujeira, mas para Moisés o quadro era diferente, porque ele olhava para o invisível, ele se lembrava da promessa que Deus havia dado de libertar aqueles e levar de volta à terra. Ele olhou para o invisível, ele viu os anos que estavam adiante dele, ele viu Egito destruído, e mesmo assim ele esperou. E nós vemos, hoje ainda, ele viu Israel já em segurança, como Abraão e todos aqueles lá na glória. Moisés, ele tinha escolhido de pegar o caminho mais difícil e o melhor que o mundo tinha lhe oferecido, que não aceitasse isso. Ele pegou o opróbrio de Cristo e contemplou com uma maior riqueza que todas as riquezas do Egito, porque ele olhava para o invisível, como se já o visse. Deus falou a Moisés e Moisés sabia quem é Deus. Moisés olhava para ele. Agora, deixe-me hoje à noite dizer, Moisés, em uma mão, ele tinha o melhor que o mundo podia lhe oferecer. não podia ter se lhe oferecido algo melhor do que o mundo tinha. Mas, do outro lado, então lhe foi colocado a espada na mão. Se ele tivesse olhado humanamente, que lado ele teria pego? Deixe-me dizer isso com sinceridade e sem querer algo contra alguém, somente para que vocês compreendam. Olhem, não olhem hoje para as grandes congregações e grandes denominações, as pessoas bem vestidas. Olhem para Cristo, que foi rico e se tornou pobre, para que nós, através da sua pobreza, nos tornássemos ricos. E se vocês procuram uma congregação, não vão lá onde estão as pessoas de nome, renome, onde estão aqueles com seus títulos de doutores, mas olhem, encontrem as pessoas com as quais se olha com desprezo. Moisés, ele tinha o melhor que o mundo podia lhe oferecer. Mas lá ele viu o que exteriormente era o pior, mas ele caminhou na fé e olhou para o invisível. Ele olhava para Deus e viu o próprio de Cristo, a vergonha de Cristo, com maior riqueza do que todas as riquezas do Egito. Lá estava o trono, a coroa, tudo estava para ele lá. Ele poderia ter pego, mas através da fé, ele olhou para Cristo e caminhou em caminho de vergonha junto com o povo. Então, Moisés não simplesmente se sentou e disse, eu simpatizo com essas pessoas e talvez vocês digam isso. Nós não queremos falar uma palavra contra isso. Às vezes, se eles ouvem uma mensagem rígida de Deus, eles dizem, não tenho nada contra aqueles que creem em cura divina ou em milagres. Mas isso não basta. Moisés não somente tinha simpatias com isso, mas ele foi ao fundo. Não, Moisés foi a eles e se tornou um deles. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando aqui me foi dada a grande oferta com os batistas e os presbiterianos. Aqui, uma mulher dessa cidade queria assumir a parte financeira sobre si. Mas quando eu vi que esse grupo que zomba daqueles que creem o sobrenatural, riem-se dele, chamam de santos roladores, como eu poderia então simplesmente permanecer pregador lá? Eu não somente disse, eu não tenho nada contra eles. Não, eu escolhi de ser um daqueles que se chamam santos roladores, porque eu vejo os sinais do Deus vivo acontecer no meio deles. Deus está no meio deles e eu creio que do seu meio surgirão aqueles que tomarão parte do arrebatamento. O mundo diga o que quiser. Não tenham simpatia somente, mas torne-se um deles. Pela fé, caminhando, olhando para o visível, eu vejo a congregação sendo levantado no arrebatamento. Eu vejo Jesus retornando para pegar a sua congregação. Mas aqueles que são levados para cima, então estarão com o Senhor. Por isso, vale a pena de ir com esse grupo do que com todos os outros renomados do mundo inteiro. Moisés escolheu, porque na fé ele já via o que eram. Porque 400 anos haviam quase passado e a promessa havia sido dada que seriam libertos. O motivo por que eu hoje estou no campo missionário nesse movimento é porque creio, porque há mais ou menos 10 anos, quando o anjo do Senhor se encontrou comigo, que desde de criança falou comigo que eu deveria sair com essa mensagem. Às vezes, eu não creio naquilo que dizem, mas eu creio que lá está a congregação do Deus vivo. Então, é melhor de ir a algumas pessoas que creem a Deus do que com milhões que estão bem vestidos e negam a Deus. As suas obras provarão isso. Moisés olhou para o invisível como se já o visse. E no fim, do fim da sua viagem, ó, eu amo dizer isso. Se alguém uma vez fez uma crítica, irmão Branham, Deus, ele foi injusto quando ele, por 40 anos, ele deixou 40 anos com o povo e então não o deixou entrar na terra prometida. Mas o fato é, Moisés, 800 anos depois, com Elias, esteve no Monte Carmelo, na terra prometida. No fim da sua viagem, quando ele lá estava em pé na montanha e fazia tchau com as mãos, ele olhou pelo Jordão. Ele tinha 120 anos de idade, quando o seu último suspiro o alcançou. Então a pedra batida estava presente e os anjos o levaram. E o mundo não sabe do seu túmulo até o dia de hoje, porque olhou para o invisível como se já o visse. Sim, na hora da sua morte, ele poderia ter sido faraó e no outro caminho, mas ele estava seguro que ele havia tomado a decisão certa. Também vocês têm que estar seguros. Josué, 40 anos depois, após terem passado para a terra prometida, ele era um homem militar. Quando veio a sua primeira batalha, lá, um lugar onde ele jamais teria conseguido a vitória por si mesmo, ele olhou para o invisível, porque Deus havia prometido a Moisés que ele lhe havia dado a Palestina, e pela fé ele viu as muralhas de Jericó já no chão caídas, e ele marchou e marchou ao redor, marchou, de acordo com a palavra. E então, quando foi tocada a trombeta e o povo entrou em júbilo, as muralhas de Jericó caíram. Ele viu para o invisível, olhou para o invisível. Ele caminhou. E então, ele viu um homem que havia puxado a espada, que havia encontrado, e ele perguntou, você está a nosso favor ou contra nós? E o homem disse, eu sou o general do superior do Senhor. Josué sabia que a vitória em todo Israel estava decidida. Vocês, pessoas que estão aqui hoje à noite, não pequem em vossos corações. Não digo que vocês vivem em adultério e vocês bebem, não. Pecado é incredulidade em vossos corações. Abram os vossos corações, fechem os vossos olhos e olhem para o general que está no nosso meio hoje à noite, e que vocês de cada amarramento do pecado sejam libertos. Então os dias das dúvidas terão passado. Ó, glorificado seja o nome do Senhor. A mim foi dito que se uma serpente se alcança o olho de um pássaro, e esse pássaro, ela pode olhar, mirar no olho direito, então chegará ao ponto que o pássaro, ele pode ser alcançado pela serpente. Mesmo que o pássaro, ele mover as suas asas, ele está como aleijado, paralisado, e então a serpente pegará o pássaro. Isso eu posso crer, porque eu sei de uma outra serpente do diabo que, se ele alcançar o olho através de todos os seus enganos com o seu moderno rock and roll e com todas essas coisas do mundo, se ele puder vos tomar, jovem mulher, jovem homem, se ele vos olhar, vocês ficaram balançando as asas para lá e para cá, mas ele vos terá e ele vos engolirá. Então, me foi dito, a única possibilidade que esse pássaro ter uma chance de escapar, se ele virar os olhos para longe da serpente, se ele voltar os olhos para fora da serpente e então bater as suas asas, então poderá sair do campo da serpente. E se vocês ainda são presos com as coisas desse mundo, então eu vos digo, quem diz para vocês ser moderno e as outras coisas, voltai-vos contra esse, olhai para o Senhor Jesus e movam suas asas da fé até que vocês saiam do campo da serpente. Ele falará convosco. Se alguém vos dissesse, a cura divina está errada, então voltem sua visão dele para longe. Se alguém vos diz, discernimento espiritual é telepatia, então voltem-se e olhem para o invisível. Como Eliseu disse ao seu servidor Gehazi em Dotã, quando ele viu o exército sírio, e então viram que esse homem de Deus estava na condição de poder dizer ao rei de Israel o que o rei da Síria, o que ele pensou no seu dormitório, deixe-me dizer isso hoje à noite, congregação. O mesmo Deus vive ainda hoje, e ele é o mesmo hoje. Ele ainda pode hoje saber os vossos pensamentos e o que vos move também hoje. Então, vocês devem contemplar os frutos do Espírito e ver se é Deus que se revela novamente. E se as grandes crises e dificuldades venham, como Gehazi, ele pode ser comparado com um membro individual da congregação. Ele não viu o que Eliseu viu, porque ele ainda não caminhava na fé. Eliseu estava vendo o tempo todo no invisível, porque Eliseu sabia da palavra no Salmo, os anjos do Senhor se acampam ao lado daqueles que o temem. Mas Gehazi, talvez ele creu só meio assim. Ele era um membro da congregação, mas Eliseu disse, Senhor Deus, abra a esse homem os olhos para que ele possa ver. E quando Deus lhe abriu os olhos, ele viu carruagens de fogo e estavam todo ao redor do profeta. Estavam sempre lá. Ele somente não pôde ver antes. E hoje à noite eu digo o mesmo. O Deus que esteve lá, que se revelou nos Atos Apóstolos, o mesmo Jesus, ele disse, eu estou convosco todos os caminhos, eu jamais vos abandonarei e não vos deixarei, e as obras que eu faço, vós também fareis, eu estarei convosco em vós até o fim do mundo. Me foi contado de um piloto que voou por um avião a jato muito rápido. Me foi dito, quando o avião chega numa certa velocidade, então vibra e parece que como se fossem sendo arrancadas as asas. Essa velocidade do som, a muralha do som, até que seja atravessado. Após isso ter acontecido, então o avião voa bem suavemente. Quando passou pela muralha do som, essa dificuldade para o avião, mas quando foi rompido isso, então voa mansamente. Se a congregação nesse tempo pudesse orar até que passe pela barreira do pecado, a barreira da incredulidade, até atravessar isso e pudesse quebrar essa barreira do som e voar então para a presença de Deus. O Deus vivo está aí. Se pudéssemos deixar nossa incredulidade para trás, nossa incredulidade nele, e pudéssemos quebrar por esse lugar, atravessar esse lugar, porque são as pessoas dizem, o tempo dos milagres passou, isso vos abala. Quando você é dito a vocês, não há mais batismo no Espírito, então vocês ficam assustados. Mas se vocês olham para o invisível e que deu a promessa a vós e vossos filhos, que aqueles estiverem longe, tantos quanto o Senhor vosso Deus chamar ainda. Se vocês olharem dentro da palavra abençoada, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente, olhem para aquele e voem até que vocês tenham passado pela essa barreira do som, a barreira da incredulidade, a barreira do pecado e toda a dúvida, e que então possam ir livres para voar para a presença de Deus, sabendo que todas as coisas são possíveis. Então, ao avião, nenhuma velocidade ainda está no seu caminho. Eles podem voar tranquilamente. O que acontecerá conosco se nós passarmos, quebrar essa barreira do som? Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e eternamente, diz a Escritura. Quando Jesus esteve sobre a terra, ele disse: eu não faço aquilo, somente aquilo que o Pai me mostra. E, por exemplo, quando disse à mulher ao poço, e uma outra vez a um homem, e ele disse: o teu nome é Simão, e o nome do teu pai é Jonas. Como ele soube isso? Como esse homem da Galileia sabia que o nome desse homem que ele chamou era Simão e que o seu pai era Jonas? Porque ele estava preenchido com o poder que vê para o invisível, não naquilo que estava diante dele, mas ao Deus do céu. E então, um outro homem foi trazido e ele deve ter contado o caminho a ele o que Jesus disse. Certamente, Natanael deve ter sido. Mas quando chegou a Jesus, ele disse: um verdadeiro israelita no qual não há erro. Como ele sabia isso? Ninguém lhe havia dito isso, que ele era um israelita. Ele não leu isso em nenhum livro, mas ele olhou para o invisível, o que sabe o fim antes do começo. E Natanael disse: Rabi, de onde me conheces? Ele disse: antes que Filipe te chamou, eu já te vi debaixo da árvore. Ele olhou para o invisível. A mulher ao poço, ele disse: dá-me de beber. E ele disse então a ela: se você sabia quem fala contigo, então você pediria que ele te desse a beber. Ela não sabia com quem falava. Ela via nele somente um judeu. E disse: nós não temos comunhão com um com o outro. E a conversa continuou até que Jesus, pelo Espírito, lhe revelou e disse: vá, busque o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: isso está certo, 5 homens tivesses, e esse que você tem agora, esse não é o teu marido. E ela disse: nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos contará todas as coisas. Mas quem és tu? E ele disse: eu sou quem contigo fala. E ela correu para a cidade e disse: venham, venham, venham todas as pessoas. Vejam, não é esse o Messias? Vejam, esse é o ministério que Jesus naquele tempo, muito conhecido, teve. E ele disse: as obras que eu fiz, vós também fareis. Ouçam o que ele diz antes da sua partida. Vejam, eu estarei convosco um pequeno tempo e o mundo não me verá mais. Os intelectuais e assim por diante. Esta é uma profecia e esta é a verdade. Jesus Cristo, ele disse: aqueles que somente crê com a sua compreensão não vêm, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até o fim do tempo. E as obras que eu fiz, vós também fareis, e ainda maiores que essa, porque eu vou ao Pai. Esse grande Deus e Pai do qual falamos não é somente algo que foi, não, Ele é. E as pessoas que, de acordo com o seu nome, são chamados, se eles atravessam essa barreira, o que é igreja, congregação e estatutos e ciências, e também e ouvem aquilo que Deus diz, no minuto quando vocês passarem pela barreira da incredulidade e da dúvida, vocês hoje à noite sairão sãos desse salão, porque o mesmo Deus, Ele fará tudo bem. Deus não seria um Deus da justiça que pode recomeçar a um pela causa da sua fé e os outros não? Não, Ele não pode fazer assim. Se Deus tirou a leucemia dessa menina, E no momento a curou. O mesmo Deus tem que fazer de novo. Em uma única hora, após a oração foi feita, a criança foi declarada pelo médico como sã. Eu penso o nome do congresso que esteve 66 anos na cadeira de rodas, que estava lá com a senhora Rose, e quando foi trazida a oração, Deus deu uma visão. E Deus, na hora, lhe libertou. Agora, se um outro ser humano vem na mesma situação a Deus, tem que acontecer de novo, senão Deus seria injusto. Deus é justo. Amigos, está conosco. Se somente pudermos atravessar essa barreira da incredulidade e não atentarmos mais, quem expressa, mas sabemos que Deus disse, então naveguem adiante. Eu frequentemente pensei sobre aquilo que eu vi já nas minhas épocas da escola, como está escrito lá no ditado, veleje adiante, e quando Colombo se pôs para fazer a viagem de descoberta, que naquela época não criam que o mundo era redondo, ele era um homem que tinha visão e ele cria que ele conseguiria. E o navio que lhe foi dado com prisioneiros, isso é como membros da congregação, na cooperação. Essas pessoas tentavam tirar-lhe a coragem e falaram: o que você quer? Isso é impossível. Você acabará no chão do mar com o teu barco. Mas ele navegou adiante e não ouviu para todas essas críticas. E ele navega adiante. Deus, coloque pessoas na congregação que não liguem o que o mundo científico ou as denominações dizem. Deus disse na sua palavra, então naveguem adiante, até que vocês tenham atravessado a barreira. Ó, congregação, nós cantamos frequentemente o cântico: eu atravessei a linha da separação. E se houve um tempo, alguma vez, quando a congregação tem que atravessar essa linha para chegar à fé, não através da incredulidade, seguir aquilo que vemos, mas na fé, aquilo que não vemos. Todas suas preocupações, tudo o que vos move, coloque para baixo. Vocês dirão: ah, eu fumei muito tempo, bebi muito tempo, e muito tempo vivendo no adultério, sou um pecador. Que os vossos pecados sejam vermelhos como sangue. Se vocês atravessarem essa barreira, e se Satanás disser: vocês não conseguiram, vocês podem fazê-lo, porque quem quer deve vir, porque a fonte está aí, a água da vida está jorrando. Se vocês, pessoas que estão enfermas, vocês podem ir de fileira de oração a fileira de oração, e vocês podem ir até os melhores médicos, podem ter ido, e mesmo assim, vocês ainda têm credulidade. Vocês têm que alcançar o lugar onde eu não dou mais nada o que médicos ou que a ciência diz. Jesus Cristo deu a promessa. Quebrem essa barreira, essa barreira que está na vossa alma, e naveguem para dentro da vossa cura. Tão certo quanto eu estou aqui de pé, isso acontecerá. Ele jamais vos enviará de volta. Não. Vocês estejam livres dessas coisas que dizem: não há milagres, não há sinais. Não. Naveguem adiante, irmãos. Jesus é que vos chama, onde tudo é possível. Deixe-vos soltar de tudo e quebrem cada barreira. Jesus Cristo, Filho de Deus, na sua congregação, ele primeiramente colocou apóstolos, então profetas, então ensinadores, evangelistas e pastores, para
confirmar a sua palavra e para colocar à prova que ele ensina o seu povo. Vocês não precisam de títulos. Jesus sabia com 12 anos mais da Escritura do que todos os escribas naquela época. Vocês veem? Não é necessário uma fé intelectual, mas sim aquela que está no coração, a fé atuada no coração. Jesus disse: as obras que eu faço, também vós fareis, porque eu estarei convosco até o fim da terra. Que Ele possa vir ao nosso meio hoje à noite. Não pergunte como deve acontecer, mas olhem para aquele que prometeu. Como a mulher ao poço disse, os mesmos sinais daquele tempo, Ele faz agora. E Ele mostra-se de novo no tempo dos gentios. Naquela época, foi o sinal do Messias. Mas os crentes intelectuais não entenderam, mas os outros sim. É o mesmo sinal agora. E se Ele vier hoje à noite e se revelar no nosso meio como vivo, então cada pecador deve vir a Ele e cada pessoa enferma se dar a Ele e ser curada. Passem cada linha que vos segura da incredulidade e da dúvida. Tudo é possível. Vamos orar. Ó, misericordioso Deus eterno, o Deus que foi Deus antes de existir um átomo e que será Deus quando não mais existir nenhum átomo. Tu que formaste o mundo com a terra com as tuas mãos e trouxeste a existência através da tua voz. Tu disseste, seja luz e houve luz. A tua palavra não pode fracassar. Hoje à noite não pode fracassar. Tu deste a promessa. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Essa palavra é verdadeira. Senhor Deus, nós cremos que cura é algo que aconteceu no Gólgota e foi comprado lá como a salvação. Se pudermos passar a barreira da incredulidade, Todo-Poderoso Deus, conceda hoje à noite que as pessoas creiam e que sejam salvos do seu pecado e sejam curados da sua enfermidade. Eu peço tudo isso no nome de Jesus. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, eu pergunto a mim, quantos estão aqui e fora? Quantos estão? Quantos querem dar essa confissão a Deus e dizer, Senhor, eu por muito tempo fui um membro da igreja, talvez vocês não foram até, mas ainda há tanto do mundo dentro de vocês, vocês rapidamente se irritam e vocês não podem vir ao lugar onde vocês querem ir. Vocês não querem orar hoje à noite, Senhor, deixa-me passar a barreira do pecado. E Deus abençoe a todos. Oh, muitas mãos se levantaram. Senhor, Tu vês as mãos e que o Espírito Santo que lhes disse para levantar as mãos, que venha e os liberte de todas as coisas, de todas as coisas do mundo, dessas coisas que nos deixam aleijados, que a serpente atuou, que nos paralisam, que ficou ficando lá ao largo deles, para que não fique mais ao largo deles, mas que possa sair do seu campo de ação. Senhor, o salve. Nós queremos te agradecer por isso no nome de Jesus. E então, antes de caminharmos adiante, deixe-me perguntar, quantos estão enfermos aqui? Há enfermos aqui hoje que vocês digam, ó Deus, deixe-me passar por essa barreira, dá-me fé para vencer tudo. Vocês querem levantar suas mãos e dizer, Deus, tem misericórdia de mim? Deus os abençoe. Por todo aqui o salão, as mãos foram levantadas. Então, Pai, conceda que algo possa acontecer hoje à noite que pudesse atuar, que as pessoas reconheçam que esta é a verdade, que a palavra de Deus, e que tu mantens a promessa a eles, como para Abraão e Moisés e os outros. E como tu disseste a Pedro, vinde a mim. E ele, vem a mim. Ele saiu do barco, primeiramente olhou para ti e não para a água. Mas quando ele abriu, colocou os seus olhos nas ondas, então ele começou a afundar. Ó Deus, eu oro para que esses que hoje à noite possam, que aqueles que saírem, desembarcar na fé, que possam olhar para ti. Senhor, dá ao teu servo força e sabedoria para que possa acontecer aquilo que tu queres que aconteça essa noite. Abençoe espiritualmente e fisicamente. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Vós que levantaram suas mãos, eu vos peço fazer algo. Quando tiver passado o culto a Deus, nós oraremos pelos enfermos aqui na frente. Mas, diretamente após, quando o culto tiver acabado, então eu peço a vocês que levantaram suas mãos, foram 20 ou 30, então venham e orem aqui na frente, e ajoelhem-se aqui na frente. Se vocês de fato pensaram, e vocês veem que Deus fará, quando vocês falem com Ele, então digam, Senhor, tira tudo que há de incredulidade para fora, Ele o fará. Vejam, vocês não podem simplesmente, a partir de vocês mesmos, ser livres, mas se vocês pegarem os seus pensamentos intelectuais, isso não conseguirão assim, mas se vocês disserem, Jesus foi que deu a promessa, e se uma congregação ensina que essas coisas são erradas, isso é profecia falsa. Eu não sou o juiz delas. Vocês verão naquele dia, diante do juízo, façam o que Jesus nos disse. Então, há mais ou menos 200 pessoas para as quais eu devo orar. Eu vos quero perguntar algo em função da mensagem que ouvimos. Olhar para ele, para olhar para o invisível. Quando o invisível se revelar visivelmente, então deveria agir que as vossas almas atravessam essa barreira de som. Quando o invisível se revelar visivelmente, ele prometeu. Então, lembre-se, nós, os gentios, como os gentios naquela época, quando ele veio, eram somente judeus e samaritanos que esperavam por ele. Nós éramos gentios. Naquela época, não esperamos por ele. Mas os judeus e os samaritanos, ele veio e provou que ele é para o qual esperam, ao qual esperam, no qual lhes disse o que era nas suas vidas. Ele revelou. Então, o mesmo ele tem que fazer com os gentios. Então, naquela época, eles disseram, por que vocês o julgam? Ele é um ser humano que se faz Deus. Ele foi ambas coisas. Ele foi ser humano e Deus ao mesmo tempo. O interior foi Deus, o exterior foi ser humano. E Jesus disse, eu não faço nada além daquilo que o Pai me mostra fazer. Veja, o que o Pai mostrava, isso ele fez. Então, se, quando ele se revelou aos judeus, como aconteceu? Ele disse, Natanael, quem ele era e o que ele viu antes de vir a ele. Então, Natanael disse, tu és Cristo, o rei em Israel. Mas os incrédulos judeus disseram, o mundo da igreja, vejam, ele tem o diabo, ele é o Beelzebu. Jesus disse, se falar isso contra mim, vos será perdoado. Eles eram judeus. Mas, nos últimos dias, quando o Espírito Santo fizer o mesmo entre os gentios, uma palavra contra isso jamais será perdoada. nem seja aqui ou lá. Quando o Espírito Santo vem, ele fará o mesmo, porque o Espírito Santo dará testemunho dele. Então, nós estamos numa situação muito séria. Creiam vocês que Deus ainda é o Deus vivo? Creiam que nós estamos vivendo nos últimos dias da dispensação dos judeus e dos gentios e que em breve ele virá? Creiam que ele prepara sua congregação para sua vinda? As sombras da sua vinda já estão vindo sobre a terra. Em todos os lugares há coisas para serem vistas. As sombras da sua vinda sobre a sua congregação e as coisas que fazemos no seu nome são como a sombra da realidade da sua vinda. E curou a criança da leucemia e todas as outras coisas são as sombras do seu retorno. Oh, os mortos ressuscitarão e todos encontraremos, nós o encontraremos, mas para que vocês saibam que a sua vinda está próxima, venham agora, creiam nele, e se ele hoje à noite fizer o mesmo, como a mulher em Samaria, ou aos judeus, então vocês gentios o crerão. Vocês farão tudo isso, elevem suas mãos, obrigado. Então, não que entendamos mal, se falamos cura ou redenção, nenhuma pessoa pode curar, pode salvar ou curar. Podemos somente batizar na água. Ele somente pode curar e salvar. Mas Deus fez a preparação para a cura e para a salvação. Nós pregamos a prova, ele confirma. E João disse, eu batizo com água para arrependimento. Aquele que vir após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus mostra isso através de sinais e milagres. Ele prega a sua palavra através dos seus servos e confirme diante dos vossos olhos. Então, vamos estar em adoração como podemos. Eu não digo que ele o fará, mas nós queremos chamar uma filha de oração e lhe dar a possibilidade que ele se revela para que vejamos se ele está aqui. Vocês todos, que vocês creem nisso. Se Jesus Cristo fará o mesmo hoje, o que ele fez quando esteve caminhando sobre a terra, para ele foi um sinal naquela época. Vocês querão, então? Eu li ou vi de um grande pregador do mundo, do maior pregador do mundo, Billy Graham, ao qual o Senhor usou, um grande homem. Eu li no jornal que alguém havia escrito que quis saber sobre a Trindade. A pergunta foi, de fato, existe três deuses ou somente um Deus? E Billy Graham respondeu, a pessoa escreveu, ainda não foi revelado. Ou, jamais creiam que há três deuses, somente há um Deus. Há três revelações, a paternidade, o filho e a época, a era do Espírito Santo. Deus descendo do céu, naquela época, ele esteve no monte, no fogo, na coluna de fogo. Então ele desceu, se tornou carne como filho, e agora mora em nós através do Espírito Santo. É o mesmo Deus, não três deuses, é o mesmo Deus. Então, quando ele esteve sobre a terra, ouçam por favor agora, quando ele esteve sobre a terra, ele disse, um pequeno tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu vim de Deus e vou a Deus e volta. Quantos leram isso? Agora, vejam, ele quis voltar lá onde ele esteve antes. Após ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis e as obras que eu faço, vós também fareis. E você sabe, ele é o mesmo. Ele simplesmente se manifesta de diferentes formas. Como um ramo numa árvore, então reconheçam essa parte. Quando ele esteve sobre a terra, ele disse, eu venho de Deus. Essa foi a coluna de fogo. E que ele volta a Deus, que ele voltaria a Deus. E nós lemos que Paulo, no caminho para Damasco, estava e algo o jogou ao chão. Nós lemos, nos Atos Apóstolos, ele olhou para cima e viu a coluna de fogo que estava com Israel no deserto, uma luz que cegaram seus olhos. E vejam, Jesus voltou a estar novamente onde ele estava anteriormente. E Saulo disse, quem és tu? E a resposta foi, eu sou Jesus. Ele estava de novo na coluna de fogo. Vejam, vocês sabem, o mesmo Espírito está conosco agora. Nós temos a sua imagem, isso foi confirmada pela ciência e uma prova, que a foto que é a prova que ele ainda vive na sua congregação, o mesmo sinal, um pequeno tempo, e o mundo não me verá mais, mas vós, que atravessa a barreira do som, vocês me verão. Eu espero que vocês, hoje à noite, creiam. Vamos orar. Ó Deus, essa parte dessa reunião está dada a ti. Você tem que fazê-lo. Tu tens que fazê-lo. Eu peço, conceda-nos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Está bem, em ordem. Eu desejo saber se vocês todos, nessa fila de oração, eu desejo vos perguntar, vocês estão plenamente convictos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos e vive? Vocês creem que Ele pode fazer hoje aquilo que Ele fez quando caminhou sobre a terra? Vocês creem que Ele enviou o Seu Espírito à sua congregação para fazer adiante suas obras? Quantos estão aqui que são estranhos, que eu não conheço aqui na fila de oração? Alguém aí que eu conheço em ordem? Cada um que levantou sua mão que não conheço. Eu não conheço essas pessoas. Eu jamais as vi. Quantos são estranhos que não conheço aqui no salão? Vejam, mas acima da metade da reunião, Jesus é o mesmo hoje. Ele não fará o mesmo hoje, então, naturalmente. Então, nós nos dedicamos a Ele. Ele o fará. Vejam, essa é a primeira pessoa. Então, assim como naquela época a mulher, aqui está uma mulher, lá um homem. Aqui está o homem. Nós não nos conhecemos. Nós estamos nos encontrando pela primeira vez. Como eu posso conhecer essas pessoas? Assim como sei, eu jamais o vi na minha vida. Ele é um total estranho a mim. Eu disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se isso não está certo, eu sou um hipócrita e a Bíblia é uma mentira. Mas, vejam, não, eu peço para vocês, olhem algo para intelectual. Não, olhem para o invisível. Ele prometeu. Vejam, vocês veem? Então, faça você o mesmo. E vocês outros também, façam o mesmo. Não pode fracassar. Eu posso fracassar, vocês podem fracassar. Deus não pode fracassar. Aqui há dois homens que eu vejo pela primeira vez na vida. Então, essa é uma visão como na Escritura. Lá havia um homem, ele trouxe um outro a Jesus. O seu nome foi Natanael. Jesus não o havia visto, mas quando ele veio a Jesus, ele disse a ele, você é um israelita, no qual não há erro. Então, se lhe for dito algo, como a Natanael naquela época, ele disse, Rabino, como tu me conheces? Não de acordo com as vestes, não. As pessoas se vestem igual. Ele podia ser um grego ou alguém outro. Mas Jesus disse, ele é sincero e um israelita. E ele disse, antes de Filipe ter te chamado, eu já te vi, quando você estava debaixo da árvore. Isso foi Jesus ontem. Se ele hoje é o mesmo Jesus e mora aqui, então ele prometeu de fazê-lo para que esse homem saiba. Ele pode estar aqui devido à situação de dificuldade financeira, ou ele pode ser um homem do pecado ou da justiça. Eu não sei. Eu não posso dizer isso, mas Deus o sabe. Então, quando ele se revelar que ele vive e disser a esse homem, então ele deve ser o juiz, se está certo ou não. Vocês todos então creriam se ele aqui se revelar visivelmente aqui dessa forma? Ele não pode aparecer num corpo visível? Não. Ele somente permitiu que fosse feita a fotografia, como ele se revelou, somente para que o mundo não tivesse desculpa na coluna de fogo, a mesma coluna de fogo na qual Jesus está, e o mesmo Jesus mora em nós e faz as suas obras. Vocês compreendem tudo isso bem, em ordem? Então, Senhor, deixe-se tornar revelado que Tu és Deus e que somos Seus servos. E que Tu nos amas e Tu queres que essas pessoas creiam em Ti e que eles passem por suas barreiras do pecado e do mundo para que tenham fé e sejam salvos e curados. Para a Tua glória. Amém. Eu vejo esse homem. Eu vejo uma pequena criança. E essa criança, dessa criança se trata para o qual deve orar. Então, não você que quer oração, mas oração para uma menina. Você não é dessa terra. Você está perto de um grande lago. É uma cidade que é perto de uma outra grande cidade. Você é de Buffalo, do estado de Nova York. Você tem pressão alta, mas você ora pela criança. Você crê que sou seu servo? Você é o Sr. Bolden. Esse é o teu nome. Vá para casa, receba aquilo pelo que oraste. Coloque esse lenço sobre a criança e estará curada. Vocês todos creem? Jesus Cristo vive. O que é? O invisível se torna visível. O que é? O mesmo Jesus. O mesmo fruto, os mesmos sinais, o mesmo em tudo que ele fez. Aqui está uma mulher. Eu falarei com ela. Eu irei com uma mulher ao poço para que as pessoas vejam. Levante sua mão se eu não te conheço. Vejo, não nos conhecemos. Então, o que quer o homem teve, eu não tinha nada a ver, tive nada a ver com a cura. Através da sua fé, não eu. Não, foi somente, é somente um dom. Agora, estão aqui nesse edifício os mesmos anjos que Gehazi viu quando abriu seus olhos. Nesse salão, o Senhor Jesus está. Não olhem para aquilo que vocês veem. Olhem para aquilo que vocês não veem. Porque o tempo no qual Deus cumpre aquilo que Ele disse, e Ele o faz também. Deixe-me falar com a mulher. Então, um momento, uma cura aconteceu aqui no salão. No edifício, e lá está a pessoa. Eu não a conheço, não conheço. É a mulher que está sentada lá na reunião, que está muito enferma. Ela levantou as mãos agora e fechou seus olhos. Ela tem um problema na tireoide ou nas costas e pede e ora agora em seu coração. Lá no fim da fileira. Mulher, isso está certo? Então, eu não te conheço mais uma vez. Não, nós somos estranhos no mundo. Vá para casa. Você tocou as bordas das suas vestes. Bom, você aqui, você, a mulher do homem que justamente esteve aqui. Eu vos vejo na mesma casa. E você sofre de nervosismo. Eu vejo que você também esteve no médico. Você teve um exame, e o exame foi numa parte do corpo, e ele disse, há tumores, um no estômago, e o outro é uma enfermidade de mulher. E você teve a fé, e se você vir aqui para oração, serás curada. Se está certo, levante sua mão para que as pessoas vejam. Então, aquele que sabe de ti não fará isso, vem aqui. Senhor Jesus, ó, conceda, ó Deus, para que ela vivencie e tenha sua alegria e seja plenamente curada. Que conceda cura e salvação com aqueles que te tocam. Tira esse mal dela no nome de Jesus. Amém. Você se sente diferente agora já. Está em ordem. Vá e regozije-se, porque para sempre te abandonou isso. Agora, estejam em adoração. Você ora para você mesma. Você ora pelo teu filho, não por si. Você ora pelo seu filho. O teu filho não está aqui. Ele está numa grande cidade, É no leste. Eu estive lá no meu último puxa. É Filadélfia. Ele é um pregador. E eles querem operá-lo. Eles o examinaram. Ele tem uma hérnia. Assim diz o Senhor. Você crê que Deus te dará aquilo pelo que você pede? Ó, eterno Deus, confirme a fé dessa mulher através de sinais e milagres. Dá a libertação que ela pediu. No nome de Jesus Cristo, eu te peço por isso. Amém. Você crê? Que acontecerá? Então vá. Você crê que Deus me revelará? Você tem muitas coisas. Você é muito nervoso e tem complicações. Você tem um problema de mulher? Quase teve um colapso. Dias terríveis. Você não é dessa cidade. Você é de Indiana? Senhora Alexson, você pode ir para casa. Ele te curou. Amém. Vocês creem que Deus pode me dizer por que você está aqui? Se Ele o fará, você crerá nele de coração? Você não está aqui para você mesma, você está por causa dessa criança aqui. Se Deus me disser o que há errado com a criança e tem um tumor sanguíneo, você crê, se eu pedirei a Deus de tirar isso da criança... Ele fala, a criança é muito pequena para ter fé. Ó, Senhor Deus, eles, naquela época, trouxeram as criancinhas para que o mesmo Jesus está aqui, presente. Eu condeno o diabo que quer tirar a vida dessa criança. Satanás, abandone essa criança, saia dela, no nome de Jesus. Não duvide, porque aconteceu. Tenha fé. Você está sentada com a sua cabeça inclinada. Você tem um problema na vesícula. Eu não te conheço, mas ele te conhece. Você tem um problema na vesícula. E no teu peito tem uma pressão muito forte. Você quer ser o seu profeta, então vá para casa. E você jamais... sofrerá disso mais, você seja curado no nome do Senhor Jesus. Ó, se torna cada vez mais forte, mais forte. Agora vejo uma mulher negra, está do lado dessa mulher. Eu a vejo. Ela está sentada lá. Ela tem artrites e outras complicações. Ela está sentada lá da mulher, do nome Isabel ou algo assim. Está lá. Se você crê em Deus, então isso passou. Para que vocês saibam que esse é o Espírito de Deus, na próxima fileira, atrás dessa mulher, está um homem. Ele tem algo aí no pescoço. Se você crê, Deus te curará. Você crê, então levante tua mão. Eu não te conheço, mas Ele te conhece. Onde quer que você esteja, eu tenho fé em Deus. Vocês podem passar essa barreira da incredulidade? Vocês podem permitir ao Espírito Santo entrar? Então, se ele assumir tudo, então pode acontecer. O diabetes vai te abandonar se você crer. Vá no teu caminho. O que você pensa sobre isso? Ele é o lírio no vale. Ele é a estrela da manhã. Vocês creem? Vamos agora de todo o coração crer. Se você crê, você pode comer a sua janta, o teu problema no estômago foi curado. Se você crê, não precisa morrer. Você está curado. Quantos creem de todo o coração? Agora, levantem os vossos pés agora. Levantem-se. Levantem suas mãos a Deus. E unanimemente queremos agora atravessar essa barreira do som em oração. Cada enfermidade, tudo tem que se apartar. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, eu te trago essa reunião, congregação, a ti. Eu condeno o diabo. Ele tem que, no nome de Jesus, abandonar o edifício, no nome de Jesus Cristo. Cada espírito de incredulidade, da dúvida, tem que abandonar esse salão. Saia, Satanás. Eu te ordeno, no nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Coloque as mãos aos outros e ore em todo o edifício e Deus vos sarará. Coloque as mãos uns aos outros e agradeço a Deus. Isto é, todos vocês que creem estarão curados. Levantem suas mãos e deem a gratidão a Deus por isso.